Então veja a diferença, que a mudança que existe sobre isso. Ainda há muito o que fazer, nós vamos continuar trabalhando, né? Nossa equipe é de uma dedicação, como eu disse, total. Mais uma vez, né, quero parabenizar o trabalho do nosso amigo Pedro Jordão, que é totalmente dedicado, o secretário Lucas, que também tem cuidado muito bem desse assunto. Mas esse é um tema importante, né? Esse é um exemplo da mudança que a Araripina passou ao longo desses anos, né? Eu vou repetir esse número. Nós recebemos em 2017 um pouco mais de 6 mil pontos. Desses 6 mil pontos de iluminação pública, nós tínhamos aí mais de 2 mil apagados, a cidade vivia às escuras. Hoje nós temos quase 9 mil, né? E praticamente a gente não tem pontos de iluminação pública. Quando apaga uma luz, o cabra já manda um WhatsApp para mim, já manda um WhatsApp na rede social, um direct e tal, já aciono o pessoal da iluminação pública, os vereadores reivindicam, né, Roseril, Talismar também, que sempre está cobrando nos seus distritos, né, Orismar e Nascente, Roseril no Moraes e também na cidade, todos, né, então reivindicam, a população às vezes cobra diretamente a gente, cobra diretamente a equipe, e o pessoal está mobilizado. Nós temos dois veículos, certo? Dois veículos, aqueles cestos, né, daqueles cestos elevatórios que fazem a manutenção, né? Uma equipe de eletricista à disposição permanente. Então essa é uma mudança significativa. O que é isso? Gestão, né? Trabalho, seriedade, compromisso, responsabilidade, para a gente poder estar sempre procurando cuidar da nossa cidade. Então esse é um dado que às vezes as pessoas podem não perceber, né? Mas foi uma mudança drástica, assim, uma mudança significativa, porque Araripina vivia às escuras, né? Quando nós recebemos a cidade em 2017, Araripina vivia literalmente às escuras. Você tinha 30%, praticamente um terço do parque de iluminação pública da cidade estava apagado, né? E os distritos eram abandono, né? nem se falava, né? Então hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe rodando, azeitada, né? Como toda a nossa equipe na gestão. E para a gente é motivo de muita alegria isso.
Muito
vamos
bem.
Vamos melhorar ainda mais.
O senhor falou dos problemas com a...
E além disso, da mudança, né? Da mudança da lâmpada, aquela lâmpada convencional.
Para LED, né?
Né? Para as lâmpadas de LED. Porque todos esses LEDs têm sido adquiridos, comprados com recurso nosso, próprio da Prefeitura de Araripina.
O senhor falou do problema com a Neoenergia. O doutor Dante trabalha lá, vizinha a Neoenergia. Empurra o doutor Dante da Neoenergia lá.
É briga de foice, né? É briga de foice. Semana passada nós tivemos uma reunião com eles, uma reunião dura. Eu também jogo duro, né, para defender os interesses da cidade. É claro que eles também procuro defender os interesses da empresa dele, né? Mas o nosso está acima de tudo, né? Nosso interesse, nosso povo, nossa população de Araripina está acima de tudo. Então a gente vai. Mas a gente se entende.
Prefeito, vamos aproveitar aqui.
Se não se entender, a gente bota dando. Obrigado.
Doutor Dando, vamos aproveitar a presença aqui da secretária de Educação, a Ana Paula, Ana Paula Ramos. Tem uma ouvinte aqui, a Miriam, ela está questionando sobre a premiação da educação. O senhor tem alguma informação sobre isso? Premiação, né? Os prêmios.
Ah, tá. Eu vou aprofundar esse assunto aí com a Ana Paula, a informação. Mas a informação boa que a gente tem aqui é sobre o SAEP, né? Que é o índice que mede a avaliação dos alunos. A gente teve a imensa, do Estado, né? No Estado inteiro, a imensa alegria de ter Araripina em primeiro lugar nos anos iniciais da alfabetização. Toda a região do Araripina. Então, quero parabenizar todos os nossos professores, né? Parabenizar toda a equipe que cuida da Secretaria da Educação. E é importante que a gente esteja justamente na ponta nesses anos iniciais, né? Hoje a gente tem uma infraestrutura de educação extraordinária, né? Que não deixa a desejar. Foram 20 escolas que foram construídas ou que estão sendo construídas, ou como caso do Alto da Boa Vista, que não foi construído, não foi iniciado, mas foi conquistado, né? Então, do Alto da Boa Vista, se eu não conseguir construir, mas a próxima gestão vai, se Deus quiser, construir, né? Essa escola está garantido o recurso, né? Nós conseguimos incluir no PAC, o governo federal, o presidente Lula garantiu esse recurso para a gente construir. Nascente, que está sendo construída, já iniciou, né, Osmar? Já iniciou a obra semana passada. certo? Então nós vamos ter aí mais uma escola nuclear de 12 salas de aula. A do Moraes está pertinho de inaugurar, né? A do Gergelim também pertinho de inaugurar. E a gente logo vai ter aí um calendário de inauguração grande para a gente comemorar e muitas conquistas, sobretudo na educação. Então, quero parabenizar. Questão da premiação, nós vamos conversar com a Ana Paula, aprofundar melhor esse assunto, né? Mas é uma alegria muito grande a gente poder ter, né, a Araripina aí liderando esse ranking de alfabetização especialmente, né? Porque esse é que é o foco, né? A gente tem que dar as criancinhas menores, as que estão entrando agora, justamente para que elas tenham a oportunidade de continuar mantendo a Araripina na liderança desse ranking até os anos finais, né, do ensino infantil.
Tem aqui, o Filemon tá assistindo a gente pelo YouTube, disse que o som estava baixo, mas já controlei aqui, falou que a questão das galinhas é verdade mesmo. Doutor Márcio.
De quem?
Ele disse que as galinhas não sabem se é de dia, se é de noite, que com essa iluminação aí do LED aí. Doutor Márcio, diz um abraço aí para o prefeito Raimundo Pimentel, muito feliz em poder apoiar o gestor que mudou a Araripina, é o Márcio, né? Doutor Márcio é do diretório aí do PT, né?
E secretário, nosso secretário agora.
Secretário agora assumiu, né? Exatamente, a gente colocou.
O doutor Nark chegou ali, o doutor Nark fez um belo trabalho lá na secretaria. E o doutor Márcio Leite vai dar continuidade a esse trabalho.
O senhor falou aí da equipe aí do Jordão, o Batista Eletrista também está ouvindo. Pronto. Professor Cris Macleuto. Se agradecer aí o prefeito pela iluminação na rua José Pereira de Souza, iluminação de LED. E lá o posto lá em casa, lá, não vou mentir, queimou a lâmpada e a mulher ligou e foi ligeiro mesmo.
Pronto. Isso é que é bom, Roberto.
Não vou mentir, né?
A gente compreende, né? E é o que eu digo sempre. A gente está aqui para servir a população, né? E naturalmente essa questão da iluminação pública é muito crítica, porque primeiro onde tem as lâmpadas convencionais ainda, né, elas já estão com a sua vida útil já no limite, né? Ou já passaram até do limite da vida útil.
Já deram o que tinha que dar.
Deram o que tinha que dar. Os LEDs também, eles têm uma vida útil, né? Esses LEDs aí, por exemplo, perimetral, nós já trocamos duas vezes, né? Os LEDs eles têm uma média de 5 anos de vida útil, né? Então, os LEDs da perimetral que nós trocamos no início da primeira gestão, né, ele já foi pro pau, como diz a história. A maioria se acabou, a gente já teve que trocar tudo de novo. Então, você tem que ter realmente a gestão. E o que a população, né, tem todo o direito de reivindicar, todo o direito de pedir, né, o atendimento, mas é sempre bom quando agradece, né? A gente fica muito feliz quando o pessoal também posta, faz uma postagem agradecendo a equipe. Eu acho que isso é um incentivo também para os profissionais que estão lá na ponta trabalhando, né, nesse setor.
É, um abraço aí para o professor Cris Macleuto, está com a sua rua iluminada. A Ceiça Lacerda está dizendo: o bairro Aplauso, onde eu moro, é só alegria, está tudo iluminado. Prefeito, vamos aqui, porque de cada 10 perguntas que chega aqui, 8 é sobre estrada na zona rural, né, recuperação. Como é que está o trabalho aí?
Não, trabalho forte, né, trabalho carga pesada, a gente está pegado no serviço, não paramos, a gente sempre diz isso, né, sempre a gente ressalta que mesmo período chuvoso, né, mesmo período de quando estava chovendo, a gente estava com todos os equipamentos à disposição, né, da equipe, trabalhando, que evidentemente que eu brinco sempre, no período de chuva é como enxugar gelo, né? Enxugar gelo, o cara enxuga e continua molhado. E as estradas rurais, enquanto não para realmente, não para as chuvas, é você enxugar gelo, é você fazendo, socorrendo ali aqueles pontos críticos, desobstruindo aonde a passagem está interrompida e daí a pouco cai uma chuva de novo e desmancha o que foi feito, a gente tem que refazer. A população às vezes não compreende, porque, claro, é o que eu digo sempre, a Araripina tem 1.700 estradas rurais, mas o cara quer saber da dele, né? Quer saber da dele, não quer saber. O cara que está aqui na Cipaúba, ele está lá, quer saber da dele, não quer saber lá de Aurismar, lá em Nascente, não, ele quer saber da dele. Ah, mas nós estamos fazendo lá em Nascente, estamos fazendo na Serra Simões, estamos fazendo a certa, quero saber não, quero saber da minha, né? Então, infelizmente, a gente não tem como atender tudo ao mesmo tempo, né? Por mais a estrutura que a gente hoje, graças a Deus, tem, né, e fruto desse trabalho da organização que a gente conseguiu implantar na gestão, né, adquirir três patrol nova, né, hoje a Prefeitura de Arapina nunca na história você teve aí a aquisição de um equipamento novo, comprado com recurso próprio. Hoje nós compramos três de uma vez, de patrol grande, né, são patróis que têm uma capacidade de produção, de trabalho muito maior do que as menores que já existiam. E hoje nós temos praticamente 20 equipamentos, né, entre equipamentos próprios, equipamentos locados, à disposição das estradas rurais. Então, a gente está num trabalho intenso, né, a equipe não para, já tem regiões que a gente já conseguiu terminar, né, tem outras que estamos fazendo. Nós estamos lá com a equipe nascente, nós estamos com a equipe na Serra da Torre, nós estamos com a equipe na Lagoa do Barro, né? Então, só para você ter ideia, hoje nós temos três frentes de trabalho. Né? Poucos dias atrás, nós fizemos a recuperação da ladeira da Serra do Aperto, né, que é uma ladeira que tem um trânsito muito grande, muita gente mora ali na Serra do Aperto e passa todos os dias pela aquele movimento. Então, várias regiões, né, Cid Santana, a gente já conseguiu atender, e a gente vai justamente deslocar à medida que for resolvendo uma área, nós vamos chegando em outras áreas, mas é impossível, né, é impossível fazer todas ao mesmo tempo. Eu sempre que as pessoas às vezes também, claro, reivindicam, né, nas redes sociais para mim, né, e a gente, eu sempre digo isso, né, são 1.700 estradas, todas foram danificadas, né, e a gente, graças a Deus, teve um inverno muito bom, né, tivemos aí quase 1.000 milímetros de chuva, um inverno raro para os padrões na nossa região, foram mais de 900 milímetros de chuva esse ano, e, claro, isso danificou muito. A gente sabe, eu dou sempre exemplo, né, você pega o Rio Grande do Sul, a gente está aí sensibilizado, comovido com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas demonstra a força da natureza, né? É um estado com a infraestrutura que o Rio Grande do Sul tem, né? A chuva veio na proporção que veio, claro que ali foi uma coisa excepcional, mas leva tudo, né? Leva ponte de concreto, leva asfalto, leva edificação, né? Destrói realmente, causa uma destruição muito grande. E graças a Deus, né, tivemos aí muita chuva, mas numa proporção bem distribuídas até, né, trouxe benefícios para nossos agricultores. Hoje a gente teve aí safra de feijão, vamos ter uma safra de milho boa, né, mandioca, certo? Pasto para os animais, água nos mananciais. Então é uma alegria muito grande que a gente tem que agradecer a Deus, né, e celebrar isso todos os dias. E claro, consequentemente, também causa danos na infraestrutura rural, né? E quem mora na zona rural, a estrada de terra, não tem jeito, né? Então, a gente está nesse trabalho muito forte de recuperação. Então, só para você dar um exemplo, hoje nós estamos com três frentes de trabalho, né? Três frentes de trabalho. Nós estamos na Serra da Torre, nós estamos em Nascente e nós estamos em Lagoa do Barro. E assim, é preciso ter estrutura para fazer isso, né? Equipamentos, né, de grande porte, patrol, caçamba, pá carregadeira, escavadeira, né? Denox também, né? Então, quatro frentes de trabalho hoje nas estradas rurais. Estamos hoje com a equipe no Denox, nós estamos com a equipe na Serra da Torre, nós estamos com a patrulha também em Nascente e em Lagoa do Barro. Então, só hoje, né, estou citando especificamente essa semana, nós estamos hoje com quatro frentes de trabalho e com muitos equipamentos. Porque não adianta você botar só uma, não, vou botar uma retrozinha lá em Nascente. Não adianta, né? Tem que ter patrol, em alguns lugares você tem que ter caçamba, você tem que ter escavadeira, você tem que ter, né, toda e uma logística também para apoiar isso, né? Porque fura um pneu de uma patrol, aí lá vai, tem que ter equipe de apoio, né, para levar o pneu, trazer pneu, abastecer. Então tem toda uma logística que, graças a Deus, a gente foi evoluindo com esse trabalho, e hoje a gente tem realmente uma equipe, né, extraordinária de operadores de máquina, de toda a equipe que tem uma dedicação muito grande. Né?
Prefeito, eu lembrei aqui de um ouvinte aqui, foi na semana passada ou foi semana atrasada, ela ligou pedindo para recuperar a estrada lá da Serra do Aperto. Aí o operador estava lá trabalhando, né? E ouvindo o programa, mas mandou o vídeo, né? Estou aqui já, aqui não, no pé da serra. Oh, na tá mesma hora, eu digo, eita, o dia Santa Gota Serena,
tu é. Abraçar aqui nossa conselheira tutelar, Carlene, está aqui presente também.
Muito bem, são 8h26, já estamos aqui nos encaminhando, gente, para o final. O Léo Batista, é Leonardo, rapaz, Leonardo Batista, está mandando um abraço aí, parabenizando o prefeito pela entrevista, disse que traz aí sempre boas notícias para a população, quando vem aqui a Arari FM, e está desejando aí um feliz mês de junho, com festividade junina. Ah, pronto, festividade junina, vamos falar sobre isso, prefeito, antes da gente encerrar. Ontem eu passei ali na Florentina do Batista, tinha um desses caminhões aí com elevador. Com cesto. E o pessoal já estava botando lá os balões, né? Ficar bonito, que nem no ano passado.
Vai ficar mais bonito ainda, né? Já tá, a cidade, graças a Deus, já. Hoje começa oficialmente o nosso São João, né, Alberto? Hoje começa oficialmente.
Hoje, Lagoa do Barro, né?
Hoje começa nosso São João oficialmente.
Você vai estar lá?
Claro, vamos estar lá para.
Vai de tênis aí ou de bota?
De bota.
Pergunta a doutora Socorro.
Doutora Socorro está tentando ver se consegue a passagem de avião, mas tá complicado, né? Ontem eu vim no voo, tinha marcado com antecedência, porque está tendo a festa de Barbalha, aquela festa lá de Barbalha, e estava lotado o voo de Juazeiro. Eu não sei como é o negócio desse não, porque o voo de Araripina lotado, o voo de Petrolina lotado, o voo de Juazeiro lotado, passagem cara que só a molesta, e o povo viajando para todo lado, né? Então é um negócio impressionante. O avião veio lotado, sempre, não tem um banco vazio, né? Tem uma cadeira vazia. O Socorro estava aqui, inclusive, mandando a mensagem aqui, porque estava tentando a passagem ainda e estava com dificuldade. Ela demorou você demorou um pouquinho, perde o lugar. Como diz a história, perde o lugar ligeirinho. E a gente vai estar hoje à noite, sim, né, em Lagoa do Barro, convidar todos, né, convidar toda a nossa equipe aqui presente, para a gente fazer presente lá, prestigiar o início do nosso festejo junino, né? Esse é o meu último ano de mandato, e a gente tem que comemorar muito esse São João, é sempre a nossa maior festa. Hoje inicia os nossos festejos oficialmente, nós vamos ter abertura lá oficialmente do São João de Araripina, como sempre é, né, por Lagoa do Barro, e a gente tem aqui, deixa eu ver aqui quem é que vai estar hoje aqui, Ébano Nunes, nosso amigo Márcio, os teclados, Márcio Som do Povão, agora ele botou o nome Márcio Som do Povão, né, que é filho lá de Lagoa do Barro, vai estar abrindo as festividades. A gente vai ter o Capim com Mel, né, a banda Capim com Mel, forró das antigas, né, e o Berg Rabelo também, que era da banda Calcinha Preta. O Berg era da Calcinha Preta, e o Berg agora está na carreira solo e vai estar lá hoje. E amanhã nós vamos ter o Elson, né, que também é filho de Lagoa do Barro, e sempre a gente prestigia eles participando do São João do Lagoa do Barro. Ranieri Vaqueiro, meu amigo Ranieri Vaqueiro, cantorzão de vaquejada, brabo. E o Forró do Moído.
Então, é moída aí, viu?
Programação para moída grande. Né? É a programação do São João do Lagoa do Barro. Quero agradecer, né, a deputada Socorro Pimentel, que conseguiu, junto à governadora Raquel Lira, junto à Fundap, né, a gente, essas bandas, com exceção do Berg, que a gente está contratando com recursos próprios no município, todas as outras bandas estão vindo através da Fundap. Né, a gente contou aí com o apoio da governadora Raquel Lira, do governo do estado, para ter esse evento. Então, foi uma ação da deputada Socorro Pimentel, e a gente está hoje abrindo oficialmente o São João de Araripina com o São João do Lagoa do Barro.
Muito bem, então, para fechar, se eu não fizer essa pergunta, eu apoio do povo. O senhor já tem o candidato, vai anunciar só na fogueira, como é?
Roberto, próxima semana a gente vai a marcar uma entrevista coletiva aí pra gente conversar sobre
isso. Tá por outro lado. Obrigado, prefeito. Agora, 8h30, acabou a entrevista. entrevista, mas ainda tem mais programa, prefeito. Já, já a gente está de volta.
Informando, informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.